Agora a gente vai falar sobre escorpiões, né? O perigo, a prevenção para se evitar acidentes com escorpiões. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN com Eduardo Alcântara, que é diretor da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade de a gente estar esclarecendo um assunto que é muito importante para os maringaenses, né? Uhum. Uma vez que o escorpião se adaptou ao ambiente urbano, né? E que nós precisamos tomar medidas para evitar acidentes.
Quer dizer que não é impressão, né? Ele está realmente mais adaptado e tem mais casos acontecendo, então. E casos, né, de acidentes, pessoal encontrando escorpião.
A proliferação do escorpião no meio urbano é um fenômeno nacional. Né? Então, em algumas cidades mais quentes, no norte e nordeste do país, a incidência é ainda maior do que em Maringá. Mas nós temos tido muitas reclamações em Maringá. Só em 2018 nós atendemos mais de 1.200 reclamações de pessoas que encontraram escorpiões em suas residências. E nós recolhemos cerca de 350 escorpiões. Escorpiões amarelos, que é o que representa maior risco para a saúde pública.
Uhum. Agora, o que, que pode ser feito? Assim, qual que é a melhor forma de prevenção? O que, que a gente precisa saber sobre o escorpião e como se prevenir?
É importante entender que o escorpião se adaptou ao ambiente urbano de uma forma que nós precisamos evitar que ele entre em nossas residências. Né? É comum a gente ouvir reclamações de pessoas que vivem em residências onde tem quintais limpos, residências adequadas, e mesmo assim às vezes aparece o escorpião. Né? Nós temos escorpião praticamente em todos os bairros da cidade, né? Mas há relatos, por exemplo, de escorpiões que foram encontrados em apartamentos. Muitas vezes eles são levados mecanicamente por objetos que a gente leva para o interior da nossa residência. Então é preciso estar atento também, caixas, na hora de fazer uma mudança, na hora de fazer uma reforma. O escorpião gosta muito de ambientes onde há umidade e abrigo e sombra para ele. Então, um resto de construção, de madeira, telhas, tijolos, é o ambiente que ele mais gosta de estar. E outras frestas que a gente tem na estrutura de alvenaria da nossa casa.
Uhum. Bom, só casa ou apartamento também? Eles aparecem também em apartamentos?
Também aparecem em apartamentos. Então, nós já recebemos, sim, reclamações de pessoas que encontraram. Então, é possível que eles possam acessar apartamentos ou as residências, né? Ou levados por objetos, como eu disse agora há pouco, ou até por instalações de esgoto. Né? Então, a gente tem que estar atento. Não existe assim uma confirmação de que o esgoto ou as galerias de água pluvial fossem abrigos eficientes para o escorpião. Mas uma vez que esses locais abrigam ratos, baratas e outros insetos, o escorpião pode procurar esse local para se abrigar. Né? No nosso dia a dia, nós já fizemos inspeção por diversas vezes, né, devido às demandas que os maringaenses pedem por meio da nossa ouvidoria, em alguns bairros da cidade, para monitorar os bueiros, as galerias de água de chuva, para identificar a presença do escorpião. Né? E a gente normalmente não encontra, né, o escorpião, porque ele fica muito bem abrigado. Nós entendemos até que é melhor ele estar nessas regiões do que a gente estar tentando atuar nesse segmento e tirar ele de lá, trazer ele para dentro de casa acidentalmente. Né? E aí a gente entra numa discussão que é importante, que é o controle químico do escorpião. Né? Então existe uma certa polêmica nesse assunto, mas o fato é que existem produtos registrados para fazer o controle químico do escorpião. Um veneno que eu posso passar em casa para controlar o escorpião. Mas existem inúmeros fatores que eu tenho que tomar cuidado antes de aplicar o veneno. Né? Por exemplo, aplicar o veneno nas galerias de água de chuva ou nos bueiros pode causar um problema ambiental. Eu posso contaminar a água, eu posso comprometer o tratamento do esgoto. Então é preciso que a gente tome medidas. É possível fazer? Sim, mas é preciso estudar e discutir em conjunto para saber como isso vai ser feito, porque senão eu posso causar um problema ainda maior. Uhum. Então hoje a principal função hoje do Centro de Controle de Zoonose, quando a gente atende uma reclamação, é orientar os munícipes sobre quais são os pontos críticos, os locais de risco na sua residência ou próximo da sua residência, e propor, né, medidas para que ele possa se proteger e evitar que o escorpião entre em sua residência.
Uhum. Então quer dizer que hoje o que se faz é a proteção, né? A prevenção, a proteção. Mas não existe um estudo para se controlar a população de escorpiões, porque senão essa população vai crescer de forma... Né?
Esse assunto é bastante interessante, porque assim, o escorpião ele vai procurar um local onde tenha umidade, abrigo para ele e alimento. Né? O ideal seria a gente controlar os insetos que servem de alimento. E isso a gente tem que fazer no nosso dia a dia. É essencial. Controlar baratas, evitar acúmulo de lixo, fazer a desinsetização da nossa residência com regularidade. Mas é importante que essa desinsetização seja feita por uma empresa idônea, licenciada, que sabe o que está fazendo, né? É, porque senão a gente pode causar o desalojamento do escorpião e aumentar os riscos de acidente. Para tomar essas medidas, todas as outras medidas ambientais devem ter sido tomadas. Quais são elas? É, fechar as soleiras das portas, né, o espaço que tem entre a porta e a soleira, as frestas de janelas, colocar telas nas janelas, tampar os ralos, de preferência usar ralos escamoteáveis, que são aqueles ralos que abre e fecha, porque o escorpião ele pode, às vezes, acessar a nossa residência por meio da instalação de esgoto, ou da caixa de gordura, uma caixa de passagem.
Até a instalação elétrica ele caminha?
É possível, porque ele sempre vai encontrar abrigo em algum desses locais, né? Então é possível, sim, a gente encontrar em vários lugares. Por isso que é interessante a gente fazer o controle dos insetos que servem de alimento para ele. Mas eu ia fazer uma ressalva, que a gente sabe também que mesmo que eu controle por completo os insetos, como as baratas na minha residência, o escorpião, ele também tem o hábito do canibalismo. Então ele se alimenta de outros escorpiões. Então o escorpião amarelo, ele serve até para, em algumas regiões, ele acaba fazendo com que outros escorpiões desapareçam, outras espécies desapareçam, porque ele compete com outras espécies. Então, o que nós esperamos é que, dentro de uma questão aí da biologia do escorpião, é que se a gente tomar todas as medidas necessárias de precaução, que ele entre em um equilíbrio lá no ambiente onde ele está escondido, né? E ele não entre nas nossas residências para causar acidentes.
Mas escorpião amarelo se alimenta de escorpião amarelo ou só de outros tipos de escorpião?
Ele pode se alimentar de outros escorpiões amarelos também. Então, por isso que isso se torna tão difícil a gente, né, combater o escorpião. Além dessas questões, o escorpião amarelo ele se reproduz por partenogênese, né? Então, a fêmea é capaz de produzir de 15 a 20 filhotes, né? Pelo menos 3 vezes por ano, sozinha, sem a necessidade do macho. Então, tudo isso acabou fazendo com que o escorpião, né, se proliferasse no ambiente urbano da maneira como está tendo. Mas, tomadas as medidas de precaução, nós conseguimos evitar os acidentes.
Isso explica, então, por que o escorpião saiu do controle? Fugiu do controle a população de escorpião?
Nós conseguimos controlar o escorpião. Talvez o extermínio do escorpião não seja possível por várias questões da biologia do próprio escorpião. Mas a gente pode controlar o escorpião da mesma maneira que nós controlamos outros animais sinantrópicos ou outras situações que nós temos que conviver, como o Aedes aegypti.
Né? Esse boom do escorpião ele se deu em razão da adaptação dele. Foi isso?
Exatamente. Então ele foi introduzido em Maringá alguns anos atrás, provavelmente porque alguém, numa mudança, trouxe ele para cá. E aí ele foi, né, se proliferando, uma vez que ele tem um ambiente quente no nosso município, com a umidade adequada para ele, abrigo e alimento.
Né?
Assim como tem acontecido em outros municípios. Como eu reforço, isso não é um fenômeno apenas de Maringá.
Quem são as maiores vítimas do escorpião? São as crianças e idosos?
Nós sempre nos preocupamos mais com crianças e idosos, porque eles podem apresentar quadros mais graves, né, da picada de escorpião. Então, em geral, a picada de escorpião ela é bastante dolorida, né? Os nossos postos de saúde estão preparados para poder orientar toda a população que precisar de ajuda, mas quando o acidente, a picada de escorpião ocorrer com uma criança ou idoso, nós recomendamos procurar a unidade de pronto atendimento, as UPAs. E assim será dado os encaminhamentos necessários, né? Todo atendimento é feito pelos profissionais de saúde, das nossas unidades de saúde, em conjunto com o CCI, o Centro de Controle de Intoxicações, que faz o controle do soro para o escorpião, né? Então, outra coisa que a gente às vezes acaba se enganando é que aparentemente todo caso precisaria do soro, e isso não é verdade. De todos os acidentes que a gente tem anualmente, geralmente um ou dois precisam, né? Nós temos geralmente uma centena de acidentes, né? Mais de uma centena de acidentes anualmente por escorpião.
Quando não precisa do soro, significa o quê? Que a pessoa absorveu esse veneno?
É porque o tratamento ele é sintomático, né? E o soro deve ser reservado para casos específicos, né? Onde há maior gravidade. O soro também pode ter reações em relação à aplicação do soro. E ele precisa ser feito em ambiente adequado, hospitalar. Então, por isso, é importante a gente ter a cautela na utilização do soro também. Então, qualquer profissional de saúde que atender uma pessoa acidentada por escorpião, deve ligar ao CCI e ter as informações para saber o momento certo da aplicação do soro.
Bom, quando acontece um acidente com escorpião, então a primeira medida é levar para uma unidade de saúde ou tem alguma coisa que pode ser feita em casa, até para aliviar a dor, alguma coisa, ou não se deve fazer nada?
É, no máximo, limpar com água e sabão no local da ferida, apenas no local, tá? O mais importante é ir direto para a unidade de saúde. Independente de tudo que a gente vê no WhatsApp, na internet, falando do que fazer para o escorpião, a gente deve ir direto para o atendimento. Quanto mais rápido a gente chegar na unidade de saúde, mais rápido vai ser avaliado a necessidade de realizar ou não o soro. Na maioria, da grande maioria das vezes, as pessoas recebem um tratamento paliativo, né, sintomático, e se recuperam sem a necessidade do soro, né?
Tem que levar o escorpião? Capturar o escorpião
e
levar?
Se possível, sim. Sempre é bom levar para que o médico possa identificar a espécie ou o motivo do acidente. Mas é claro, a pessoa não deve se colocar numa situação de risco. Se ela acha que ela pode ser picada pelo escorpião novamente ali, ou alguém que está tentando ajudar, é melhor matar o escorpião, né? Não tente coletar o escorpião vivo se achar que está numa situação de risco.
Ele pode picar mais de uma vez?
Sim, pode acontecer. É claro que depois que ele picou, ele vai ter uma quantidade menor de veneno. Então isso também é um dos fatores que leva a maior gravidade ou não do acidente com o escorpião, a quantidade de veneno inoculado.
Ah, agora a Secretaria de Saúde faz caça aos escorpiões, né? Inclusive essa semana.
Nós fazemos com muita frequência,
semana passada, vocês foram
especialmente
no
nos prédios públicos, né? Nos CMEIs, nos CRAS. Nós temos uma rotina de inspeção pelo menos semestral nesses locais. A gente tem monitorado e treinado os servidores da Secretaria de Educação em relação ao controle de pragas, para poder observar as questões que são importantes para manter o ambiente limpo. No ano passado, a Secretaria de Saúde, o Centro de Controle de Zoonoses, em conjunto com a Secretaria de Educação, utilizou-se do meio de um contador de histórias para poder explicar para as crianças os riscos, né, de mexer num animalzinho como escorpião, um morcego, ou quando o cachorro morde uma criança, questões que são importantes. Então a gente tem feito esse trabalho de educação e saúde para tentar proteger as nossas crianças, né? A gente tem trabalhado intensamente nessa questão, em especial na questão do escorpião. Todos os nossos servidores do Centro de Controle de Zoonose têm se empenhado muito para a gente atender todos, porque são muitas reclamações.
Semana passada vocês fizeram um trabalho no Bosque das Grevilhas, na Zona 5.
Isso. Então, isso faz parte do nosso trabalho em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, né, e com a Gerência dos Bosques de Maringá. Naquele bosque era necessário remover algumas árvores, então a gente está sempre trabalhando em conjunto. E nessas árvores foram encontrados alguns escorpiões, então nas cascas dessas árvores, né? Abaixo das cascas ou abaixo dos troncos que ficavam em contato com o solo. Então essa medida visa a gente manter essa área adequada para as pessoas estarem ali fazendo suas caminhadas e tudo. Mas é importante lembrar assim, que na utilização da pista de caminhada não há nenhum problema. As pessoas podem continuar utilizando a pista de caminhada, mas nós não recomendamos caminhar na região da grama, né? Ali ao redor das árvores.
Não pode pisar no escorpião?
Porque na maioria das vezes o acidente acontece assim, o escorpião não ataca a gente. Né? Nós é que pisamos no escorpião ou pressionamos ele de alguma forma. Por isso que é preciso também tomar cuidado em casa, observar sapato, muito bem lembrado. Né? A gente tem o hábito de deixar o sapato fora de casa, né, para não entrar com o sapato em casa, e quando vai vestir o calçado tem que inspecionar ele, né? Toalhas, a gente deve chacoalhar a toalha antes de olhar, inspecionar os lençóis, não deixar o lençol da cama encostando no chão, né? Desencostar a cama e berços da parede. Todas essas medidas ajudam a evitar os acidentes, porque o escorpião, em algumas situações específicas, ele pode procurar um ambiente interno da residência, como os banheiros, as áreas de serviço, as lavanderias, por causa da umidade e muitas vezes por causa da comunicação com as instalações de esgoto.
E tem alguns bairros na cidade que tem mais incidência do escorpião, né?
É uma variação. Né? Mensalmente, né, nos bairros em que tem maior incidência. O bairro do Alvorada é um dos que, né, normalmente tem maior incidência, mas a gente recebe reclamações de todos os outros bairros. Em geral, há uma oscilação aí entre Zona 5, 7, Itália, Jardim Itália, Jardim Monte Rei.
Que é na cidade inteira, então.
Então, assim, falar de um bairro específico não seria adequado, né? Nós temos hoje em todas as regiões.
Ah, tá. E aquela proposta, aquele projeto da secretaria de fazer uma caça noturna aos escorpiões?
Sim. Nós realizamos um projeto piloto né, o ano passado, no CEASA, com apoio do CEASA, né? O CEASA tem um controle de pragas muito bem realizado por uma empresa que é contratada por eles, e naquele momento a gente encontrou exuvias do escorpião, que são as casquinhas, né, da pele do escorpião, porque ele troca de pele, né? E a gente não encontrou escorpião vivo. Tá? Mas o que a gente percebeu é que existe uma eficiência limitada do método de busca com a luz negra, que é aquela luz ultravioleta, né? Porque o escorpião floresce de noite, então isso pode ser útil em algumas situações. Em geral, essa busca com a luz negra é utilizada em cemitérios, por exemplo, né? Mas o nosso foco é procurar áreas onde possam haver maior risco de acidentes. Né? O cemitério talvez não seja um desses locais.
Mas tem bastante escorpião lá?
Isso. Olha, nós não temos reclamações de lá, mas nós temos medidas preventivas que são tomadas sempre na época assim, que precede, né, o feriado de finados, por exemplo, em relação às questões de escorpião e também em relação ao Aedes aegypti. Né? Porque as flores também podem trazer acúmulo de água, outras questões. Então, tudo que a gente faz para combater outras pragas urbanas também serve para poder controlar o escorpião.
Diretor, aproveitando que a gente está falando então sobre escorpião, né? Na semana passada uma criança foi picada por escorpião aqui em Maringá, um menino de 6 anos, né? Ele chegou a ficar internado na UTI, foi há uma semana exatamente, e agora informação do hospital universitário que ele saiu, ele deixou a UTI, já está na enfermaria pediátrica desde ontem. Os médicos estão começando, inclusive, a dar alimentação oral leve, o que é um ótimo sinal, e não tem intercorrências físicas, segundo o HU. Uma boa notícia, então, né?
Claro, nós estamos muito felizes para ele estar se recuperando, né? Graças a Deus, nós temos uma rede de saúde muito bem estruturada em Maringá, que permite uma resposta rápida nesses casos, né? Mas qualquer acidente com criança nos deixa preocupado. Então, é importante que, nesse caso, os pais procuraram postos de saúde, no caso, a unidade de pronto atendimento, a UPA, rapidamente, eles foram atendidos, encaminhados para o HU, e a criança hoje está se recuperando.
Que bom. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Obrigado.
Conversamos com Eduardo Alcântara, diretor da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Maringá, falamos sobre os escorpiões, principalmente os escorpiões amarelos, né? Qual a melhor maneira de se prevenir.